Aperte que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Alô, gente amiga do Nordeste e Vale do Jequitinhonha. É um prazer estar de volta ao Prosa Rural.
Oi, Selma. Bem-vindo, amigo, amiga do campo, companheiro, companheira de uma boa prosa. Opa, que choradeira é essa aí fora, hein?
Que choradeira que nada. É o balido de uma ovelhinha recém-nascida. Aliás, Dilson, a ovelha não chora não, viu? Ela bale.
Tá certo, ovelha, não chora, bale. Mas eu quero mesmo é saber por que essa menina está aí fora.
Porque hoje nós vamos falar sobre o manejo de crias de ovinos e caprinos. Os cuidados desde o nascimento até a desmama.
É?
E eu aproveitei para trazer a Sônia, a ovelhinha lá do sítio da minha tia, para dar um clima ainda mais rural ao nosso programa.
Você tá ficando bem criativa, hein?
Não tô.
Mas me diga uma coisa, Selma. Que cuidados são esses que o produtor precisa ter com os cabritos e cordeiros recém-nascidos?
Ah, quem vai nos contar, Dilson, é o médico, veterinário e analista Samuel Figueiredo de Souza, da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe.
Mas antes, vamos ouvir a conversa de dois compadres, diretamente de Sergipe, compadre Camerindo e compadre Clóvis. Vamos chegando, pessoal, vamos chegando.
Essas coisas do tempo moderno às vezes confundem a cabeça da gente. Esses cuidados com gestante, eu pensei que só acontecia com as mulheres. Agora os ovinos também já fazem pré-natal. Isso é novo e muito estranho para mim.
Quando eu vejo o compadre Camerindo pensativo e resmungando desse jeito, tá fazendo arte ou tem algum pepino para descascar. E aí, compadre velho, o que tá lhe deixando aperreado desse jeito?
Compadre Clóvis, na verdade não é aperreio. São alguns esclarecimentos sobre as coisas do mundo moderno. Se o senhor puder me ajudar, fala mais um pouco sobre o manejo de crias de ovinos durante a gestação.
Olha, compadre, assim como são as pessoas, são os animais. Eles também têm que ter acompanhamento durante a gravidez, que hoje a gente chama de período de gestação, que não deixa de ser um pré-natal.
E a partir de quando devemos tomar esses cuidados com as nossas gestantes ovelhas?
É importante estar sempre atento para os primeiros sinais do cio. E quando for comprovado que a ovelha está prenha, começa o acompanhamento e os devidos cuidados que se estende até a época do desaleitamento, ou seja, quando o filhote não precisa mais do leite da mãe.
Pode me dizer uma coisa, com todos esses cuidados, o custo para se criar ovinos aumenta. O que o produtor tem como retorno para cobrir essas despesas?
Olha, com todos esses cuidados e usando o manejo correto, o produtor ganha na redução da mortalidade, na garantia de proteção contra doenças, além de preparar o animal para uma vida futura muito mais produtiva. Tudo isso contribui para a melhoria do rebanho do país e para a saúde do nosso povo.
É, compadre Clóvis, está tudo muito bonitinho, pensando no futuro do país e na saúde do povo. Mas tem um ditado que diz, tal pai, tal filho. Para se ter um bichinho com todas as vantagens, o histórico da mamãe gestante tem que ser exemplar desde o seu nascimento.
Claro. E tem outro ditado popular que também diz, mente sã, corpo sadio. Por isso, esse trabalho deve ser acompanhado por um técnico especializado que deve informar ao produtor a origem da mamãe ovelha e do papai carneiro e o diário da vida dos futuros papais para que os filhos tenham um futuro com saúde e produtivo.
É, compadre, eu só tenho de agradecer por essas valiosas informações. Assim como eu, qualquer produtor que quiser mais informações, pode procurar as unidades da Embrapa. Com certeza será bem atendido.
Ainda tem alguns cuidados muito importantes que o produtor não pode esquecer após o nascimento do filhote, que é um local com instalação adequada, a correta secagem da cria, o desmame e muita atenção no corte do umbigo, pois é a principal porta de entrada das doenças em animais recém-nascidos. Além de outros cuidados, é importante procurar veterinário para evitar os prejuízos no futuro.
É isso aí, amigos compadres. Todos esses cuidados são muito importantes para garantir a saúde dos animais recém-nascidos.
Pois é. Para saber mais sobre este assunto, vamos ouvir a entrevista dos colegas Sayonara Marinho e Joel Lamolha com Samuel Figueiredo de Souza.
É com vocês, amigos.
Um dedo de prosa.
Por que os ovinos e caprinos precisam de cuidados especiais durante a fase de cria?
Sayonara, a fase de cria é aquela que compreende desde o período do nascimento até a desmama completa do animal e é considerada a fase mais delicada, portanto a que requer maior atenção aos animais. Ao nascerem, os cordeiros ou cabritos passam a ser totalmente dependentes das mães ou dos criadores, seja para se manter aquecido, para se alimentar, para se proteger de agressores. Além disso, e não menos importante, é que esses animais nascem praticamente sem nenhuma proteção contra doenças, podendo adoecer facilmente.
E quais são as principais técnicas e práticas de manejo de crias de ovinos e caprinos?
Dentre os principais cuidados, podemos citar o preparo das instalações para o manejo dos recém-nascidos, uma boa alimentação da fêmea desde o período da gestação, observar ou realizar a limpeza e secagem da cria após o nascimento, pesagem do animal, identificação, fornecimento do colostro nas primeiras horas de vida, amamentação ou aleitamento artificial, desmame, desaleitamento tem que ser progressivo, troca de instalações, onde há a separação dos machos e as fêmeas no período de puberdade, dentre outras práticas.
E por que devem receber o colostro nas primeiras horas de vida?
O colostro é aquele primeiro leite produzido pela fêmea nas primeiras horas após o parto. Ele tem uma consistência engrossada, uma coloração amarelada e possui uma função de defesa para os animais, por ser parecido com uma vacina. E é um excelente alimento, rico em nutrientes importantes para os recém-nascidos. O colostro ele deve ser fornecido nas primeiras horas basicamente por dois motivos, Sayonara. Primeiro porque o colostro, com o passar das horas, ele perde a capacidade de proteger os animais, se transformando em leite a partir das horas. Segundo, porque os animais também, com o passar das horas, perdem essa capacidade de absorver essa espécie de vacina para poder ficar protegido. Então, é importante que se mantenha a ingestão do colostro nas primeiras 3 horas de vida, tanto para que o colostro possua poder de vacina e para que essa vacina possa ser absorvida pelo cabrito ou pelo cordeiro.
E como deve ser feito o corte e a cura do umbigo, pesquisador?
Joel, importante essa pergunta, né? O corte, ele deve ser feito com a tesoura limpa, de preferência passar um álcool antes do uso para ficar bem desinfetada, cortando o umbigo a uma distância de 2 a 3 centímetros. Seriam 2 dedos de distância do abdômen. Após o corte, né, o coto, como a gente chama aquele pedacinho do umbigo que sobrou, que é a ponta do umbigo, ele deve ser mergulhado numa solução de álcool iodado, ou iodo, 3 vezes por dia, durante 3 dias. Isso vai facilitar com que haja uma cicatrização mais rápida do umbigo.
Doutor Samuel, e se o produtor não tiver esse cuidado, o que pode acontecer?
Sayonara, o umbigo é a principal porta de entrada de doenças nos animais dessa idade. Imagine que é uma veia exposta, uma porta de entrada muito grande onde os agentes infecciosos, os causadores de doenças vão entrar. Se ele não for cortado e curado, ele poderá infeccionar, dificultando a cicatrização e fazendo com que o animal não se desenvolva. Ou ainda, o animal poderá contrair várias doenças que poderão levar à morte ou comprometer a saúde e a produtividade desde esse momento até a vida produtiva futura do animal.
E quando e como deve ser feita a desmama?
O momento da desmama ele pode ser determinado de duas formas, ou pela idade do animal ou pelo peso que ele atingiu. Se for realizado pela idade, aconselhamos que o animal seja desmamado completamente entre 60 e 90 dias de vida. Se for pelo peso, o ideal é que seja desmamado com mais de 10 quilos de peso vivo. Dessa maneira, podemos desmamar quando o animal atingir ou 10 quilos ou 90 dias de idade, o que ele atingir primeiro. Independente do peso ou da idade, o desmame deve ocorrer de maneira progressiva, ou seja, o leite deve ser reduzido aos poucos. Para isso, devemos fornecer aos animais outras fontes de alimento, alimentos sólidos, como feno, capim e ração concentrada. Isso fará com que o animal comece a se alimentar de outras fontes e não sofra com a retirada do leite, se desenvolvendo mais rápido e ganhando ainda mais peso durante essa fase.
Pesquisador, você falou sobre várias técnicas, práticas e cuidados com esses animais na fase de cria. Qual o custo para que essas práticas sejam adotadas? Fica muito caro para o produtor rural?
Muito importante a sua pergunta, Sayonara. Ao contrário do que se pensa, esses cuidados são os que possuem menores custos dentro de todo o ciclo de produção animal. Basta que o produtor tenha papel toalha ou um pano que esteja sempre limpo, uma tesoura afiada, não enferrujada, sempre limpa, que seja usado só para esse procedimento, um pequeno frasco com solução de iodo e o mais importante, que é a atenção que deve ser dada aos animais. Eu gosto de fazer uma comparação no cuidado das crias, porque são animais indefesos. Basta o produtor imaginar que os animais recém-nascidos são como bebês, que precisam de muita atenção, que devem ficar em local sempre limpo e protegido. Devem estar bem alimentados e com saúde para que possam crescer e se desenvolver adequadamente.
Pesquisador, muito obrigada por sua participação aqui no Prosa Rural.
E esperamos que outras oportunidades possam aparecer para que o senhor venha mais uma vez.
Eu é que agradeço a oportunidade de poder colaborar e sempre incentivando e cativando os produtores e curiosos da Ovino Caprinocultura. Obrigado.
Ótimas dicas para o amigo produtor. Obrigado, Samuel.
Amigo ouvinte, se quiser mais informações sobre este assunto, entre em contato com a Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Anote o telefone. 79 é o DDD. 40091300. Você também pode ligar para a gente.
0800-646-1160.
Lembre-se, a sua participação é muito importante. Afinal, fazemos este programa para você.
Com certeza. E agora está na hora do nosso intervalo cultural. Ô, Dilson, o que você faria se o tempo voltasse?
Acho que eu mudaria muita coisa na minha vida.
É, mas tem gente que faria tudo de novo, como o artista José Roque de Jesus. Se o tempo voltasse. Este é o nome da poesia que vamos ouvir agora.
Favas contadas.
Se o tempo voltasse, se o tempo não andasse, se ele pudesse voltar, queria fazer de novo tudo o que fiz até hoje, só para matar a saudade das coisas do meu lugar. Das casas de onde morava, feita de vara e de barro, no quintal de chão batido ouvi o canto do galo, escutar na igrejinha as batidas do badalo, da jabá seca na brasa, de longe senti o cheiro, da galinha caipira, da tripa de porco assado e do tocinho de fumeiro, do peixe no meio comprido, do camarão de água doce, do pirão de jundiá, trazida na enfieira quando a gente ia pescar. Fugi para brincar de bola, era um beco sem saída. Na cheia do rio Poxim, brincava de salva-vidas. E do forró de pé de serra, minha dança preferida. Das flores da primavera, ver beija-flor revoar. Dos galhos da ingazeira, dá pra gente escutar as notas bem afinadas do canto do sabiá.
Lindos versos. Obrigada, Roque, por nos brindar mais uma vez com seu talento.
Os nossos agradecimentos a todos os colegas da Embrapa Tabuleiros Costeiros pela participação no Prosa Rural. E nós vamos ficando por aqui. Obrigado pela audiência e até a próxima.
Um abraço, pessoal. Tchau.
E aí, Selma? Não vai levar a Sônia pra casa, não, hein? Até parece que ela adivinhou que o programa acabou e começou a chorar de novo.
Chorar não, Dilson, bali.
Tá bom, Selma, tá bom, bali. Mas vê se leva logo essa menina, senão ela vai ficar com fome, tadinha. Ela tá balindo.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Salma Rosana e Gilson Santa Fé. Edição de áudio, Rafael Santos. Conteúdo, Embrapa Tabuleiros Costeiros. Fique ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. Na próxima semana, você vai ficar sabendo como aproveitar o gergelim na fabricação de doces nutritivos, aqui, nesta emissora. Esperamos você!